Adroaldo Luiz Apolinário, dermatologista, nosso amigo, nosso parceiro, né? E eu queria já começar dando os parabéns pelo primeiro ano da Casa Derma em Criciúma. Ontem passamos ali em frente à empresa, um local muito privilegiado do Pio Correia. Bom dia, Adroaldo, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Marconi. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo.
Prazer é nosso. Inclusive, Adroaldo, lá em Criciúma trabalham você e mais diversos profissionais, né?
É, lá na clínica nós somos em 4 dermatologistas, né? Eu, a doutora Carla Sereta, a doutora Silvana Zarur e a doutora Ângela Lapoli. É, então, hoje a Casa Derma, ela consegue resolver a maior parte das queixas relacionadas à pele, né? Nós somos 4 dermatologistas e temos também um centro de tratamento avançado de laser e outras tecnologias, principalmente no rejuvenescimento, né? E atendemos desde a parte clínica, cirúrgica e a parte estética, né? Na Casa Derma. Temos uma sala de pequenos procedimentos, temos também uma fisioterapeuta dermatofuncional que faz a limpeza de pele, esses tratamentos de drenagem e aplicação de algumas tecnologias.
Estamos saindo de um inverno, né? E todos aqueles conflitos que a pele já enfrenta, né? Sol em excesso, o vento, o calor, né? O contato que nós temos com aqueles elementos...
A poluição, de modo geral,
uma,
né?
Água poluída, enfim, né? Tudo isso no trabalho, ambientes empoeirados, isso tudo somado ao inverno também, traz aqui a condição de a gente ter que fazer um tratamento diferenciado, produtos diferenciados, né?
É assim, Bicudo, a gente sempre é chamado, é convidado a falar a doenças, né? O inverno, o verão, sempre suscita dúvidas por parte da população, que cuidados tomar. A dermatologia, ela é uma área médica que tem catalogado cerca de 3 mil diagnósticos, né? 3 mil doenças de pele, nós estamos falando. Então, é uma das áreas médicas com mais diagnósticos que existe, né? A dermatologia. E a nossa pele, ela é uma barreira, né? A nossa pele é a primeira barreira que está em contato com o meio ambiente, né? Então, fatores externos, fatores ambientais, eles acabam interferindo, né? Na qualidade desta barreira, né? E é importante que ela esteja, que a sua pele esteja assim saudável, justamente para fazer essa função de barreira, né? Ela precisa estar bem hidratada, né? Para evitar microfissuras, entrada de bactérias, de vírus, né? Para evitar coceira. Então, é normal que exista uma certa sazonalidade de cuidados, né? Por exemplo, no inverno você vai cuidar para que essa sua pele não resseque, né? E não resseque como? Tomando banho muito quente, usando sabonete em excesso e aplicando sempre um hidratante, né? Isso é fundamental. No verão, porque no verão nós vamos ter uma outra condição, a umidade vai fazer com que essa sua pele transpire mais, que você produza mais oleosidade, né? Então, você vai facilitar outro tipo de doença, no caso, as micoses, os fungos. Então, aí você tem que tomar outros cuidados, né? Fazer uma boa higiene, né? Secar essas áreas mais úmidas e quentes, o uso de roupas adequadas, né? De preferência roupas de algodão. As roupas sintéticas, elas evitam às vezes a transpiração e em algumas situações aumentam a chance de desenvolvimento de micose. Então, essa sazonalidade dentro da dermatologia, ela existe, né? Assim como a gente vê os pneumologistas, né? No inverno, terem os seus consultórios lotados por pneumonia, por asma, por bronquite, por rinite. Os dermatologistas também, no verão, a gente vê mais o quê? Queimadura, agravo das manchas de sol, os melasmas, infecções de pele, micoses. E no inverno, né, as doenças tipo psoríase costumam se agravar, a dermatite atópica, também costuma se agravar. Então, existe sim essa sazonalidade. O cuidado, ele não muda muito de uma estação para outra, né? Então, manter uma boa higiene, manter uma boa hidratação, o uso do protetor solar independente da estação do ano é importante. e deve fazer parte do dia a dia do indivíduo.
Você falou em banho quente no inverno, né? Como é gostoso um banho quentinho, mas muito quente vai dar problema. Há uma experiência que se faz, eu já fiz, você entra na água quente, né? E depois, já embaixo do chuveiro, você consegue ir diminuindo essa temperatura, você vai abrindo mais, né? Ou diminuindo, e você vai até resistir. Que ela fica morna, não muito quente, porque a água realmente quente, o que acontece na nossa pele?
Ela funciona como um detergente, né? Daí você tem dois fatores aí nocivos a essa pele: a água excessivamente quente e o uso do sabonete em excesso. Você vai remover o manto lipídico, porque a nossa pele, ela produz gordura. Essa gordura, ela cobre todo o nosso tegumento. E essa gordura, ela impede com que a gente perca água através da pele, mantendo assim ela hidratada. Então, uma água quente e um sabonete em excesso vai tirar isso. Então, a pele vai ficar uma lixa, ela vai ressecar, ela vai formar microfissuras. As células, elas se abrem, com isso a pele perde água.
E algumas pessoas passam aquela esponja também, flexionando com muita força.
Aí o negócio piora ainda, né, Bicudo? E aí isso piora, isso se traduz em quê? Em vermelhidão. E é engraçado que alguns pacientes chegam no consultório relatando isso e não se dão conta desse hábito errado, né? Eu entro no chuveiro, a coisa piora, fica vermelho, e aí é mesmo que coça. Então esse é o relato. Claro, ela vai coçar, ela vai ficar vermelha. Então, diminua a temperatura do seu banho, faça um banho um pouco mais rápido, use o sabonete naquelas áreas onde é mais necessário, tipo axila, região genital, nos pés. E após o banho, use um hidratante. O grande incômodo, né, que a gente escuta por parte dos pacientes: ah, mas eu não gosto de ficar melado, eu não gosto de ficar melecado, vou passar aquele creme, depois vou botar a roupa, tudo me mela. Né? Hoje já existem produtos de cosméticas excelentes e que não fica, tem hidratantes em gel, tem hidratantes em spray, então tem alternativas para esse tipo de paciente.
E o sabonete adequado para cada tipo de pele?
Existe para cada tipo de pele um sabonete. Por exemplo, se sua pele é oleosa, né, uma pele jovem com muito acne, uma pele com muito cravo, aí você vai usar um sabonete que seja mais adstringente, que realmente remova essa gordura.
E o que o rótulo traz de informação?
Geralmente são produtos que contêm na sua formulação a melaleuca, você tem ali ácido salicílico, você tem enxofre, né? Você tem substâncias que vão remover a oleosidade da pele, né? E tratar também os cravos, enfim. Esse tipo de sabonete, geralmente, a gente reserva para pacientes mais jovens, com tendência à acne. Tá? À medida que a pele vai ficando mais madura, né, esse tipo de sabonete vai agredir. Então, você precisa usar sabonetes mais neutros. Por exemplo, um idoso, você tem que usar um sabonete com potencial hidratante. Você vai encontrar ali na formulação macadâmia, oliva, óleo de oliva, derivados da oliva, enfim, sabonetes que vão limpar, mas ao mesmo tempo vão dar um residual que vai manter a pele hidratada.
Oi, Bicudo, bom dia. Pergunta ao doutor se a exposição à luz de lâmpadas de LED são prejudiciais à saúde da pele.
Esse já está bem estabelecido, né? Há pouco tempo atrás se chegou a essas conclusões de que também essas lâmpadas frias, que a gente chama, também podem induzir a pigmentação, né? Então, é importante também, principalmente trabalhadores que ficam embaixo de uma lâmpada um dia inteiro, eles se utilizarem de protetor solar que tenha também essa, no rótulo traz, com proteção à luz visível.
Perfeito. Bom, beber água, hidratação, também é sempre uma palavra de ordem dos dermatologistas.
Só,
né?
Só um adendo, o Bicudo, voltando a essa pergunta dessa ouvinte, um relato de um caso. Eu tinha um paciente que tinha rosácea. A rosácea, ela é como semelhante ao acne, né? São lesões inflamatórias no centro da face. O paciente tem geralmente o rosto avermelhado. Esse paciente estava muito bem controlado com o uso do antibiótico, dos cremes e protetor solar. E ele veio um certo dia no consultório, totalmente assim, descontrolado na sua rosácea, mesmo estando fazendo tratamento, e a gente foi conversar, foi pesquisar o que tinha acontecido. Se ele tinha se estressado, se ele tinha abandonado o tratamento, se ele havia ingerido alguma outra coisa que pudesse ter piorado. E chegamos à conclusão que foi a troca da tela do seu computador. Um paciente que trabalha em frente ao seu computador, né? Depois fomos pesquisar, realmente existia essa possibilidade. Então, aquela proximidade com a sua tela, aquilo emite aquela luz e um calor que às vezes é imperceptível, foi capaz de piorar a rosácea desse indivíduo.
Quem ficou com a pele muito ressecada no inverno, né, descuidou um pouco, o que pode fazer agora?
Hidratar, tomar água, né? A gente sempre reforça aqui também a importância da ingestão hídrica, né, na água. E hidratar, né? Como eu falei, hoje existe no mercado uma infinidade de produtos, com cosmética excelente, com cheiro sem cheiro, né, e que acaba cumprindo essa função.
A gente fica observando e até refletindo sobre essas pessoas que trabalham muitas horas no sol, né? Essas pessoas que trabalham, por exemplo, em rodovias, na construção de asfaltos, na construção civil, se bem que a construção civil também tem há muitos momentos e dias em que você fica ao abrigo do sol, né? Na parte interna da obra e tudo mais. Na roça, né? Trabalha na agricultura.
Pescadores. Agricultores.
Exato.
A indústria civil.
A maioria não utiliza uma proteção.
Olha, Bicudo, isso tem mudado, sabe? Eu tenho visto no
consultório. A consciência está melhorando, né?
Tá. Eu tenho percebido isso, né? A mentalidade está mudando. E hoje você sabe que é uma obrigação da empresa fornecer filtro solar, né? E cabe aos responsáveis pela segurança do trabalho fiscalizar isso e exigir que o empregado utilize. Ele é um EPI, um equipamento de proteção individual, como é um capacete, como é
uma luva,
um óculos, exatamente. O protetor solar é um equipamento de proteção individual.
Muito bem. No inverno, no verão, a pele fica mais oleosa ou não? Muda muito com a estação?
Olha, depende, muda, né? No verão, geralmente, a pele costuma ficar um pouquinho mais oleosa em função da umidade e temperatura, né? Você tem aí uma maior sudação, porque o suor é uma forma de a gente termorregular o nosso organismo, né? A gente sua justamente para ajustar a nossa temperatura. E nesse processo, às vezes, você tem um aumento também da oleosidade.
Oi, Bicudo, bom dia. Estou com essa alergia faz umas 3 semanas. Já fui no médico, já tomei antialérgico e até injeção. O que pode ser? E aparece e ao mesmo tempo some. Inclusive, com direito a foto e tudo mais aqui para você dar uma observada. É uma coceira ao lado da... Olha aí. Vou mostrar aqui ao vivo para o doutor, né, para dar uma avaliadinha rápida aqui.
Eu vou tentar ajudar essa ouvinte. Claro que a gente não está aqui fazendo consulta, claro, né, pelo rádio, porque isso é perigoso, né? E ainda mais a dermatologia, que é uma especialidade visual, a gente tem que ver a lesão. Mas aqui o Bicudo me mostrou aqui na tela, a imagem que você enviou, me parece ser uma urticária, como se fosse um vergão, né? Pois você pode confirmar aqui no chat com ele. Parece ser um vergão. E pela característica de que vai e volta, a gente tem que pensar na possibilidade de uma urticária, né? A urticária é um processo alérgico, que pode ser secundária a uma série de situações.
Alimentação,
medicação. Existem outros tipos de urticária. Até o sol pode induzir urticária, né? A água, enfim.
Colchão. Algum tipo de irritação externa também?
Não? Talvez a pressão por pressão. Tem pacientes que têm o que a gente chama de dermografismo, por exemplo, desenvolve esse tipo de lesão que a gente está vendo aqui nessa imagem, no elástico da cueca, no elástico da calcinha, no sutiã, áreas de pressão, sabe? Então essa imagem parece uma urticária.
O tipo de tecido de roupas íntimas e também de camisetas ou até pijamas pode trazer algum tipo de irritação, né?
Sim, Por exemplo, esses tecidos sintéticos, né, eles não transpiram muito, né, e assim, a trama também do tecido influencia na proteção, uns protegem mais, outros protegem menos, em relação à exposição ao sol também é importante. Hoje já existem tramas adequadas que bloqueiam a proteção solar, né?
Bom dia, queria saber se o sabonete pode causar algum tipo de alergia nas partes íntimas.
Pode, é muito comum, né? Principalmente um sabonete não adequado. As partes íntimas, geralmente, elas são áreas mais sensíveis, né? A pele, ali existe a transição entre pele e mucosa, né? A pele é diferente da mucosa. Então, os sabonetes, dependendo da composição dele, pode irritar, né? Pode dar prurido, coceira, pode dar ardência. Então, nessas áreas, tem que usar produtos específicos para essas áreas. Não é um sabonete que você vai usar no corpo, que você pode usar na região íntima.
Você falou ali é uma área de transição. Foi importante falar isso. Eu lembrei agora de uma entrevista que fizemos com a doutora Bianca, ginecologista. E ela sempre dizia, né? Nos momentos de higiene íntima, né? Você não vai enfiar o dedo. Vou usar o termo popular mesmo, viu?
Uhum.
Por quê? Pele, você falou mucosa, né?
Uhum.
Não é considerada pele a parte, as nossas partes íntimas, né? Seja no ânus, seja na vagina. Isso é uma área diferente.
É diferente.
Sensível,
é, né? Diferente, né? Você tem estratos diferentes, né? Camadas diferentes, uhum, né? A mucosa. É a mesma coisa essa transição do lábio aqui na boca, né? Você tem a pele, logo em seguida vem o lábio com a pele, depois já quando você começa a entrar na boca, você tem um outro tipo de revestimento, que é a chamada mucosa, assim é nas regiões genitais, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que você coloca ali, né? Tem que ser produtos específicos para essa área, produtos neutros.
Perfeito. Esperamos que a ouvinte tenha ficado satisfeita com a resposta. A nossa pele reage, claro, né? De forma diferente nas estações, e era isso, doutor Adroaldo. A gente queria perguntar um pouco sobre alguma atitude diferente com relação ao final da estação. Chegando a primavera é a transição do inverno e o verão.
Sim.
Primavera é uma temperatura mais amena, tranquila, para mim é a melhor estação do ano, né? Mas,
estação cuidados, mais linda, né?
Linda, né?
É linda.
Além de colorida, a primavera, né?
Acho
ela
mesmo.
Traz temperaturas amenas, dias agradáveis, né?
Exatamente. Como eu falei, assim, não existe grandes diferenças, né? Às vezes os pacientes, eles esquecem um pouco o filtro solar no inverno, aí lembram de usar apenas no verão. A primavera é essa estação intermediária, digamos assim, entre os extremos, né? Uhum. Você tem temperaturas muito baixas no inverno, que daí tem que hidratar, o risco da água quente, coisa e tal. E você tem temperaturas extremamente altas no verão, em que você sua, aumenta a oleosidade, aí você tem que ter uma outra abordagem. A primavera e outono, eles ficam nesse intervalo, em que você consegue usar uma roupa mais, não é, meia estação, enfim. Mas os cuidados são basicamente os mesmos, né? Você precisa hidratar a sua pele, você precisa tomar cuidado com o uso excessivo de sabões, né? Ingerir bastante água, usar o protetor solar. E existe também as doenças sazonais, né? Na primavera tem um quadro que chama ptiríase rósea, que é uma erupção na pele. Ela dá primeiro o medalhão, que a gente chama, que é a lesão inicial. E alguns dias depois você vê surgir na pele outras lesões semelhantes, que elas descamam, assim, chamada ptiríase rósea. E às vezes ela incide mais nessa entrada de primavera. É engraçado que você vê no consultório com mais frequência. E não tem um diagnóstico, né? Isso pode ser um vírus, pode ser um medicamento, e às vezes você não chega a uma conclusão. E é um quadro autolimitado, ou seja, da mesma forma com que ele aparece, ele desaparece, né? A ptiríase rósea. É uma coisa que eu lembro, assim, de doença sazonal de primavera.
Essa senhora que enviou a foto e que você conseguiu observar rapidamente aqui, disse que vai procurar também um dermatologista, porque, como você falou, é importante saber mudança de alimentação, atitudes, que horário que aparece, quando que aparece,
uhum,
né? Porque
exatamente.
É um mistério também.
A urticária, no caso dessa senhora, né, me parece ser, pelas imagens, ela é, às vezes eu costumo dizer, um trabalho de detetive. O paciente tem que fazer um relatório.
Uhum.
Né? Apareceu a lesão, você tem que fazer uma retrospectiva até 48 horas antes. O que comeu, o que bebeu, o que usou, onde esteve, que situação vivenciou, porque às vezes até um estresse é capaz de desenvolver, de desencadear lesões de urticária.
Bom dia, Bicudo. Uma outra pergunta, é a última. Pergunta ao doutor sobre unhas que lascam, né? Elas se abrem duas. E é por causa de algum produto de limpeza que prejudica?
Pergunta. Isso chama, tem um termo também, chama onicosquesia, né? Uhum. Uma queixa também comum, principalmente as mulheres levam essa queixa ao consultório. Normalmente é o uso excessivo de cosméticos unguiais, aquela mulher que faz a sua unha toda semana, vai no salão, né? Quer dizer, ela passa a acetona, aí lixa, bota o esmalte. Na semana seguinte, o mesmo processo. Isso durante anos, né? Chega um momento que essa unha vai perdendo a firmeza, né? E aí ela forma isso aí. Uma outra coisa também, detergente, água, sabão, produtos de limpeza da dona de casa. Isso também acaba provocando. Então, uma das medidas para melhorar isso é, primeiro, evitar dar um intervalo de mais ou menos uns 90 dias sem manicure. Você pode tirar o seu excesso de cutícula, você pode cortar sua unha, você pode lixar, mas nada de base ou qualquer produto na sua unha, né? E quando for fazer tarefa doméstica, usar uma luva, exatamente. Tá. Existem outras causas também, né, assim, um pouco menos comum, são as doenças da tireoide, carências de ferro, carências de vitamina, né, que aí requer exames específicos para ver se essa unha não está quebrando em função disso, né. Mas normalmente é isso, Bicudo, é excesso de esmalte, é excesso de produto de limpeza.
Muito bem, nós conversamos com o Dr. Adroaldo Luiz Apolinário, dermatologista. Todas as quintas-feiras, o atendimento é em Uruçanga. Ainda há vaga para atendimento hoje, doutor?
Olha, eu acho que ainda tem.
Hoje à tarde, né?
Hoje à tarde tem.
3465-4498.
98.
Né? É o telefone.
É.
Aproveitem, é só nas quintas que ele está aqui em Uruçanga. 3465-4498. Nos demais dias da semana, em Criciúma, lá na Casa Derva, que completou um ano.
Um ano. O Bicudo, a gente está muito satisfeito. A gente está com uma área bem bacana para atender os nossos pacientes. Tem um estacionamento do lado, que é uma dificuldade muitas vezes nesses estabelecimentos, né?
É.
Então, o acesso é fácil. Está bem legal.
Aqui no bairro Michel, né?
Não, no Pio Corrêa.
Pio Corrêa.
Na Rua Presidente Kennedy.
Pio Corrêa.
Presidente Kennedy, 186, Pio Corrêa.
Exatamente. Da onde que veio esse Michel aqui?
Pois
Pio
agora.
Correia, passamos Pio em Correia. Frente à empresa ontem ainda. Obrigado, viu?
Eu que agradeço e estou sempre à disposição.